Mais uma vez aqui estamos, tendo o privilégio de transmitir os destaques do editor da revista Neurosurgery, agora de abril de 2009, para os colegas neurocirurgiões de língua portuguesa. O primeiro destaque do editor diz respeito ao segundo artigo sobre o papel das células-tronco na biologia da restauração do sistema nervoso central, e que trata em particular da neurogênese. O artigo inicia com uma revisão sobre a descoberta das propriedades das células-tronco em roedores, aves, primatas e em humanos. E a seguir, o processo da neurogênese é discutido quanto aos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, com ênfase nas suas relações com isquemia, estresse, envelhecimento e aprendizado e nas suas potenciais implicações terapêuticas. O segundo destaque trata da expressão bioatividade e segurança observados um ano após a administração estereotáxica estriatal bilateral em macacos de neurturin para o tratamento da doença de Parkinson. O neurturin é um fator neurotrófico com conhecidos efeitos protetores e restauradores de neurônios dopaminérgicos e, portanto, promissor para o controle da doença de Parkinson. No presente estudo, ele foi introduzido estereotaxicamente em ambos os estriatos de primatas não humanos, acoplados a um vetor adenoviral tipo 2, compondo assim um composto denominado de CERE-120. Extensa avaliação clínica, neurológica e análises patológicas mostraram não ter ocorrido reações adversas até um ano de seguimento, mesmo com doses bem mais altas que as necessárias para sua bioatividade, o que encoraja que venham a ser feitos futuros testes clínicos. O terceiro artigo relata um estudo que compara os custos hospitalares e médicos dos tratamentos cirúrgico e endovascular de aneurismas intracranianos rotos e não rotos de uma única instituição. Para tanto, foram estudados 565 pacientes da Universidade da Flórida, sendo que 54% tiveram seus aneurismas tratados cirurgicamente e 46% pela técnica endovascular. A análise dos seus tempos de permanência hospitalar, custos hospitalares e reembolsos médicos favoreceu como resultado final o grupo cirúrgico, uma vez que os custos hospitalares se mostraram maiores no grupo endovascular, devido particularmente ao alto custo dos coils. E o artigo é concluído com o comentário de que as vantagens do tratamento endovascular só seriam realmente apreciadas se o custo dos coils viesse a ser comparável ao dos clips. O quarto destaque trata da avaliação da linguagem com ressonância magnética funcional em pacientes com tumores cerebrais já previamente operados, que demonstrou que as alterações pós-operatórias não alteram a lateralidade e as mensurações das funções de linguagem, e que estas se mantiveram em total concordância com mapeamentos eletrocorticais e com sinais neurológicos. O trabalho seguinte diz respeito a um estudo que comparou a incidência de disseminação leptomeningia cancerígena após o tratamento de metástases supratentoriais únicas, com remoção cirúrgica intratumoral progressiva, piecemeal resection, com remoção cirúrgica em bloco e com tratamento através de radiocirurgia estereotáxica. E o grau de disseminação leptomeningia se mostrou mais alto com a remoção intratumoral progressiva, piecemeal resection, e se mostrou menor e semelhante com a remoção em bloco e com a radiocirurgia. O sexto destaque do editor trata das indicações e das limitações do acesso endoscópico endonasal estendido para o tratamento de lesões do andar anterior e supracelares, tendo como base a revisão do emprego desta técnica em 22 pacientes. Os autores argumentam inicialmente que esta técnica oferece como vantagens evitar a realização de craniotomias e de minimizar a retração cerebral e a manipulação neurovascular, mas mencionam também limitações vindo a concluir que o seu emprego deve ser, ainda cuidadosamente considerado, apenas como uma das opções. O último artigo trata de um estudo prospectivo de 59 pacientes pertinentes ao tempo de recuperação das funções cognitivas após traumatismos cranioencefálicos leves. Esse baseou em dados neurológicos, de neuroimagem, dosagem plasmática da proteína S100B e da apolipoproteína E, e em avaliações neuropsicológicas à alta e após 6 meses. O estudo demonstrou que lesões traumáticas demonstradas no CT e na ressonância magnética, quando associados a dosagens de S100B superiores a 0,14 microgramas por litro, se relacionaram com o comprometimento da performance cognitiva, tanto logo após o trauma quanto após 6 meses. E que os achados pertinentes à apolipoproteína E se relacionaram apenas e como único indicador de melhora limitada após 6 meses. Mais uma vez, gratos pela oportunidade e boa leitura do Neurosurge de abril de 2009. Guilherme Carvalhal Ribas, neurocirurgião de São Paulo, Brasil.